Vamos falar sobre os 30 anos da Constituição Brasileira. Eu converso com o professor Floriano Peixoto Marques, do Departamento de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP, aliás, faculdade que está fazendo eventos muito importantes, marcando, né, celebrando esses 30 anos da nossa Constituição. Professor Floriano, bom dia.
Bom dia, Rosane. Bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigada por conversar hoje conosco sobre estes 30 anos desta Constituição, conhecida como Constituição Cidadã. Foram criados importantes mecanismos, né, professor, para evitar abusos de poder. Saímos de 21 anos de regime militar, direitos fundamentais foram criados em diversas áreas, a gente pode aqui se debruçar sobre isso. Uma outra conquista importante, por exemplo, a possibilidade dos cidadãos apresentarem projetos de lei, né? Direito, garantiu direito aos analfabetos, ao voto, permitiu o voto dos jovens, quer dizer, trouxe importantes conquistas de direitos humanos, direitos sociais. Agora, há críticos e defensores. Professor Floriano está de que lado? Vamos lá, vamos tentar fazer uma análise, uma reflexão.
Olha, Roxane, eu acho que é difícil tomar um lado, porque a Constituição que nós temos, ela é importante já pelo fato de ser uma Constituição que está aí há 30 anos, né, para a nossa história constitucional. Isso já é uma grande conquista e demonstra que ela foi em grande medida responsável por toda essa estabilidade que o país passou, todos os seus problemas nos últimos 30 anos após a redemocratização. É óbvio que uma Constituição que se fez, se propôs a ter a amplitude que ela tem, é uma Constituição que apresenta problemas e que apresenta parcelas do seu texto que vai ficando desatualizado em função da realidade, né? Então, eu responderia a sua pergunta dizendo: é fundamental comemorarmos a Constituição de 30 anos, os 30 anos dela, reconhecermos a sua importância, reconhecermos as suas conquistas, sem deixar de lado a crítica aos pontos que dela precisam ser atualizados e precisam ser alterados, né? Então, eu acho que ela é uma Constituição complexa e, por vezes, contraditória com a própria realidade. Muitos pontos positivos, você listou alguns deles, e outros pontos que merecem ser revisitados e vêm sendo revisitados ao longo desses 30 anos.
Muito bem, nós podemos justamente nos concentrar sobre pontos que vêm sendo revisitados. Tem gente que diz: olha, são muitas emendas, eu não sei quantas emendas a Constituição já recebeu, isto é normal, é natural, por que tantas emendas, tantos ajustes?
Vamos lá. Primeiro, eu sempre sou um pouco crítico à análise bruta, análise do número de emendas, porque para você ver o grau que a Constituição foi alterada, a gente tem que comparar as emendas, os dispositivos emendados, comparar com a quantidade de assuntos e dispositivos contidos no texto. Né? As emendas da Constituição americana são várias e bastante numéricas, se nós considerarmos tão poucos artigos que ela tem. Né? Numa Constituição tão ampla e abrangente como a nossa, as emendas que ocorreram ao longo desses 30 anos refletem, em grande medida, a quantidade de temas que a Constituição brasileira abordou. E é um fato, é inegável, que a Constituição de 88, seja pelo processo pós-ditadura militar de redemocratização em que os atores políticos, sociais, se fizeram participar no texto, seja que naquele momento foi mais conveniente para as forças políticas, sociais, propor texto constitucional que lei, que era mais fácil naquela época aprovar uma emenda à Constituição, um texto na Constituição, na Constituinte, do que uma lei. Só para você ter uma ideia, o processo legislativo constitucional era mais simples do que o processo legislativo. Então, muitas das disposições da Constituição não têm um conteúdo propriamente constitucional. E isso faz com que haja temas que vão ser revistos. Além disso, nós temos também algumas soluções que foram importantes em 88 e que hoje já precisam ser rediscutidas. Por exemplo, o arranjo federativo entre União, Estados e Municípios, seja de competências, seja de recursos. Né? Essa é uma questão. Volta e meia se fala da reforma política. Será que o nosso arranjo eleitoral é o mais conveniente para um país como o Brasil? Também é uma discussão que nós precisamos ter. Agora, Roxane, eu acho fundamental a gente não perder de vista o progresso e o avanço que o país teve nesses 30 anos de Constituição. O Brasil é um país muito atrasado, um país muito desigual. Mas se nós pegarmos grande parte dos indicadores relevantes para o país, nós avançamos nesses 30 anos muito mais do que avançamos nos outros 400 e tantos anos anteriores a 88.
Certo.
Isso é algo que a gente não pode considerar e não pode cometer a injustiça com o nosso texto constitucional.
Ou seja, avançou muito rapidamente. Agora, outra questão. Dizem que ela é abrangente, ou mesmo tocou nesse ponto, amplitude desta Constituição. Uhum. Né? A Constituição americana é extremamente enxuta. Esta amplitude também dificultou, ou nós temos que entendê-la como um processo, uma realidade em função do período político, contexto político da época, na medida em que vínhamos, né, de uma ditadura militar, de um período de regime militar, e em que precisava se assegurar através da Constituição diversas garantias. Então, como é que o senhor vê essa questão? Amplitude, e ela é ampla demais, quer dizer, ela também colocou coisas demais.
Sim, se a gente for pensar como um teórico puro, é inegável que a Constituição brasileira passa bastante daquele núcleo de disposições constitucionais. Tem disposições lá, já viraram até folclore, que não são, nunca serão de natureza constitucional. Por exemplo, o status do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, não é uma matéria constitucional, está lá no texto constitucional. Mas é muito importante a gente entender que essa amplitude, ela é fruto de um dos méritos da Constituição, que é a enorme participação à vida no processo constituinte. Você falou há pouco, no começo da nossa conversa, sobre a garantia constitucional de iniciativa popular. Lei da Ficha Limpa surgiu de iniciativa popular. Né? Isso só foi possível, esse dispositivo só foi ungido à condição de texto constitucional, porque o processo constituinte teve participação popular na sua origem. A participação popular ensejou que o texto constitucional garantisse a iniciativa popular de lei e surgissem leis como a Lei da Ficha Limpa.
Uhum.
Uma constituição de uma ditadura feita por 1, 2, 10 homens, ela vai ser muito mais enxuta, porém vai ser muito menos democrática.
Uhum.
Né? Então aí eu diria para você que a amplitude do texto constitucional decorrem da dor e da delícia de uma Constituição democrática.
Justamente. Agora, vou levantando alguns pontos, mas se o senhor quiser também colocar alguns argumentos que eu aqui não estou provocando, também é possível, viu, professor Floriano? Mas
claro,
me ocorreu uma outra questão, que é conflito de leis. A gente fala muito, não, mas a Constituição diz isto, mas esta lei determina aquilo. Não, mas de alguma maneira estas leis se conflitam. A lei máxima é a nossa Constituição. Isso é um avanço, isso é um problema? Isso é esperado, era esperado que ocorresse? Como é que esses conflitos de outras leis, também muito importantes, em relação à Constituição, vem acontecendo? A resolução destes conflitos?
Olha, a resolução desses conflitos, já há mais de 100 anos, é resolvido de forma simples. O que está no texto constitucional prevalece sobre qualquer outro texto de lei. A lei é inferior à Constituição. Quem diz isso? Quem define se há ou não essa contrariedade? O judiciário, né? Seja num caso concreto, uma ação que duas pessoas entram num juizado qualquer, o juiz daquela ação diz se é a lei constitucional ou não naquela causa, ou, como nós temos acompanhado, em termos gerais para toda a nação, o Supremo Tribunal Federal, que diz se um texto de lei é contrário ou não à Constituição. Onde se dá o problema? Né? Em dois planos. Primeiro, como muitas disposições da Constituição são detalhadas, detalhistas, é mais frequente você ter leis que colidam com algum dispositivo detalhista da Constituição. Segundo problema, a nossa Constituição tem também uma construção muito principiológica. E daí, volta e meia, o Supremo discutir se uma lei é ou não inconstitucional por ferir não um texto expresso, mas um princípio da Constituição. Nesses 30 anos, nós construímos muitas, muitas decisões que vão desenhando a resposta à sua pergunta. Né? É óbvio que a verificação de inconstitucionalidade numa Constituição principiológica e, ao mesmo tempo, detalhista, é bastante complexo e, por vezes, causa alguma perplexidade, como a sociedade tem assistido em debates no Supremo Tribunal Federal.
É, de fato, tocou num ponto importante. Equilíbrio de poderes, isso também é fundamental, importantíssimo, garantido pela Constituição, e esses embates que temos visto. Mas esse assunto é do Congresso, o Congresso tem de resolver, mas acaba o Supremo resolvendo esses temas muito importantes, né, que impactam diretamente na sociedade. Isso também, para alguns, tem de ser resolvido, para outros é natural. Há, às vezes, uma sensação de desequilíbrio maior. Então, o judiciário estaria legislando, não é isso que se diz, professor? Está tomando posições, mas porque o Congresso, porque o Legislativo ali não conseguiu discutir o tema, se posicionar sobre o tema. Então, mas esse equilíbrio, ele é fundamental, está garantido também em Constituição e é um aspecto importante, imagino, gostaria de ouvir a sua opinião. E um último item, se o senhor faria ou não uma reforma da Constituição. Tem gente que tem arrepios de falar nisso, dizendo não é por aí o caminho, não é por aí a discussão. Então, gostaria de ouvir esses dois pontos também.
Olha, Roxane, a tua primeira questão, eu respondo da seguinte forma. Em qualquer sociedade contemporânea, em qualquer país civilizado contemporâneo, a discussão sobre os limites entre os poderes é uma discussão atual. Né? Nós assistimos isso na Europa, nós assistimos isso agora, por exemplo, na experiência americana. Para você puxar pela memória, no primeiro mês do governo do presidente Donald Trump, o judiciário americano proibiu duas vezes que o presidente Trump editasse ou fizesse efetivos decretos contra a migração. Né? O judiciário invalidou duas ordens do presidente Trump tratando do tema de restrição aos migrantes de alguns países, etc. Né? Então, também lá pode-se dizer que o judiciário invade um campo da atuação do Poder Executivo. Né? Isso é frequente. O judiciário americano volta e meia dá decisões que permitem o aborto, ou proíbem o aborto. Eleições americanas foram decididas no judiciário, não vamos nos esquecer, na eleição, primeira eleição do presidente George W. Bush. Então, isso é um tema contemporâneo, não é um problema do Brasil. Qual é o outro tema que se põe nessa questão? Muitas vezes, um poder cresce sobre o outro muito mais pela incapacidade do poder que perde poder, prerrogativas, de dar conta da sua tarefa. Né? Então, em muitos casos, o Supremo Tribunal Federal, e não me refiro aos anos próximos, não, há alguma década, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal acabou ocupando um espaço que o Legislativo não queria ocupar, ou se omitia em ocupar. Numa democracia, e eu acho que a democracia é algo que a gente não pode abrir mão, essas tensões fazem parte do equilíbrio entre os poderes. E isso nós vamos ter que conviver e vamos ter que aprender como algo natural. Quando um poder se excede sobre prerrogativas de outro, ele vai ter que ter uma reação. O que nós não podemos achar é que um poder é mais, né, que o judiciário é melhor ou predomina sempre sobre o poder legislativo, ou pior ainda, que o poder executivo é mais importante que o judiciário, pode intervir no judiciário, nunca poderá, ou pode intervir no legislativo, nunca poderá. Nós temos que aprender a lidar com naturalidade com esse jogo de tensões entre os poderes, porque isso faz parte da democracia. Sua segunda pergunta é mais desafiante. A Constituição precisa ser reformada? Sempre precisará. Né? Sempre precisará. O que ela não pode é ser destruída. Ela não pode ser abandonada. O grande risco que nós temos ao reformar, como se estivéssemos reformando a nossa casa, é fazer uma reforma equivocada que faça a casa desmoronar. Isso nós não podemos admitir.
Mas reformar, o que eu estou dizendo, é como ela vem sendo feita, emendada, atualizada, enfim, detalhada, é nesse sentido essa reforma, porque há quem diga...
Dentro do processo democrático, uhum. Congresso emendando, discutindo com a sociedade as alterações, reforma política, reforma da Previdência, reforma tributária, né, natural, esses temas já estão no debate eleitoral deste ano, né, e o Judiciário fazendo um outro tipo de reforma, muitas vezes na interpretação da Constituição, dando um conteúdo diverso, uhum, como faz a Suprema Corte americana, como faz a Suprema Corte italiana, a Suprema Corte francesa, dando um conteúdo diferente ao texto constitucional. Esse processo permanente de reforma é o que faz a Constituição viva.
E isso não tem nada a ver com a Constituinte específica?
Isso não tem nada a ver com a Constituinte. Eu acho que nesse momento é inútil e perigoso se falar em Constituinte.
Professor Floriano Peixoto Marques, da Faculdade de Direito da USP, muito obrigada por sua contribuição essa semana, que é importante, né? Há vários eventos aí na faculdade, marcando, portanto, os 30 anos da nossa Constituição brasileira, Constituição Cidadã. Obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço, Roxane, e insisto que este é um aniversário que nós temos que comemorar e temos que nos orgulhar. Muito obrigado.